As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O segurança do Leclerc, do entroncamento, foi esfaqueado nesta sexta-feira quando perseguiu um jovem que tentou furtar artigos daquele espaço comercial. Por aquilo que a ERTE se apurou, junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, o agressor, de 20 anos, oriundo de Lisboa, terá tentado furtar duas televisões e uma trotinete elétrica, artigos colocados dentro de um carrinho de compras com o qual tentou passar pelas caixas. O segurança, de 37 anos, apercebeu-se da situação e dirigiu-se ao jovem, que respondeu de forma violenta, atirando-lhe o carrinho. O agressor colocou-se então em fuga e foi perseguido pelo vigilante. O confronto físico aconteceu já na envolvência da rotunda da Avenida Villiers-sur-Marne, à altura em que o assaltante recorreu a uma arma branca para atacar o funcionário do estabelecimento comercial. O segurança foi transportado para o Hospital de Abrantes, enquanto o agressor foi detido pela Polícia de Segurança Pública. O indivíduo poderá agora responder pelo crime de ofensa à integridade física, restando apurar-se simples ou grave, dependendo da avaliação médica que será feita à vítima.
Rádio R, informação.
A redação da ERTE foi contactada por alguns comerciantes, devidamente identificados como proprietários de espaços situados no Centro Histórico de Tomar, que quiseram deixar o alerta em torno da onda de assaltos que dizem estar a acontecer desde o início deste ano. Os testemunhos, feitos sob anonimato por receio de represálias, referem-se a um grupo de mulheres como responsável por aquilo que tem acontecido, desde logo furtos em lojas de roupa e até mesmo restaurantes, espaços situados quer na corredora ou até mesmo na levada, referem. Um desses testemunhos refere mesmo que estas pessoas agora já nem disfarçam a sua intenção de roubar. Entram na loja, pegam na roupa que bem entendem e fogem, lamenta. Até agora, pelo menos que se conheça, não há qualquer episódio de violência associada a esta onda de crimes. Questionados sobre se os comerciantes têm apresentado queixa às autoridades, estes proprietários admitem que nem sempre isso acontece, justificando esta situação novamente com receio de represálias ou porque, pura e simplesmente, não acreditam que formalizar queixa possa dar em alguma coisa. Ainda assim, asseguram, está a ser feito um abaixo assinado que já estará mesmo nas mãos da Citofeba, onde se exige mais policiamento no centro histórico. Há um enorme sentimento de impunidade, lamentam.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com cerca de 80 anos foi encontrado sem vida na localidade de Casal dos Tomazes, freguesia de São Pedro. Segundo aquilo que a nossa redação apurou, junto ao corpo estava uma arma. O alerta foi dado por volta das 11h30 desta sexta-feira. A Polícia Judiciária foi chamada para averiguar as razões para esta trágica ocorrência. Os bombeiros de Tomar também foram mobilizados.
Rádio R, informação.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo estão a envidar todos os esforços para retomar as consultas médicas na extensão da Venda Nova, no mais curto espaço de tempo possível, estando já em curso os procedimentos conducentes à contratação de um médico especialista em medicina geral e familiar. Foi desta forma que os referidos organismos responderam a um pedido de esclarecimentos direcionado pela ERTE em torno da falta de médico do posto da Venda Nova, em Casais, ao Viubeira. Cenário que se arrasta desde há 2 meses. Até que este impasse não se resolva, informa o mesmo comunicado, os utentes inscritos na extensão da Venda Nova poderão dirigir-se à sede da Unidade de Cuidados de Saúde Pública na Rua da Nabância, edifício de Santa Maria, onde funciona uma consulta de medicina geral e familiar destinada aos utentes a aguardar a atribuição de médico de família às segundas e quartas-feiras à tarde. Recorde-se que desde a saída do médico Vítor Moreira do posto da Venda Nova, precisamente por baixa prolongada, que os utentes daquela unidade ficaram sem esses cuidados. Entretanto, a ERTE já ouviu a reação de João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alviubeira, que promete uma tomada de posição mais dura e drástica, lamentando a falta de respeito para com a freguesia.
A resposta que nós tivemos inicialmente em janeiro, que já tive a oportunidade de dizer, era no sentido que já tinham um médico contratado e carecia agora de uma autorização. Agora, com esta resposta que a ERTE só obteve, realmente isto é mais do mesmo, não, nem aquece nem arrefece. Portanto, a minha preocupação continua, que dá a entender que o trabalho que tinha sido feito inicialmente pela outra administração, que foi todo por água abaixo, ou pelo menos não teve sequência, não teve seguimento. Nessa perspectiva, acho que continuamos na mesma. Temos que endurecer posições, tenho que pensar, tenho que falar com meus colegas aqui no Executivo, tenho que pensar numa tomada de posição mais drástica, eventualmente até passará por uma lá por uma ida ao SES Médio Tejo e eventualmente levar connosco algumas pessoas da população, que temos que mostrar às pessoas responsáveis que estão aqui a brincar connosco. Portanto, se consegue resolver o problema de uma freguesia, tem a obrigação de resolver o problema da outra. Portanto, se não estão a resolver, porque há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem.
A própria Junta de Freguesia também solicitou esclarecimentos. Já receberam algum tipo de resposta?
Não recebemos nada. E aí, e mais uma vez, constato que existe uma enorme falta de respeito pelas Juntas de Freguesia e, mais uma vez, essa falta de respeito está bem para... Somos nós que representamos as pessoas aqui nos locais, na proximidade, não é verdade? É connosco que elas vêm ter, é a nós que fazem perguntas, como se nós tivéssemos o poder de dar as respostas, mas o que é certo é que não temos o poder de dar as respostas, mas temos a obrigação de nos preocuparmos, e é isso que nós temos feito, e é isso que nós vamos procurar fazer. Há, efetivamente, uma grande falta de respeito para com quem representa a população, e, portanto, ela é bem visível, e nós temos que, já o demos a conhecer, através de um texto que enviámos para lá, vão ter que endurecer as posições, que eles terão que perceber que o povo ainda tem força e, portanto, nós, a população está a ser prejudicada, a população tem o direito de se manifestar e se indignar, e nós somos, digamos assim, a cabeça dessa preocupação e dessa indignação.
A informação é veiculada pelo Comando Distrital da Guarda Nacional Republicana. Um homem de 41 anos foi detido por suspeitas de violência doméstica contra a própria esposa, sendo que o esclarecimento em causa refere ainda que o indivíduo exercia constantemente violência psicológica sobre a vítima. Entretanto, em Benavente, foi detido um outro homem de 47 anos, suspeito de violência física e psicológica sobre duas vítimas vulneráveis, casos da sua mãe, de 86 anos, e da irmã de 59, que apresenta um certo grau de deficiência. Neste caso, foi dado cumprimento ao mandado de busca domiciliária por suspeito de armas na habitação, tendo sido apreendidas 4 caçadeiras, uma carabina, uma arma de ar comprimido, 250 chumbos, 57 cartuchos e ainda um chicote.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 57 anos foi detido em flagrante delito por violência doméstica. Aconteceu na localidade de São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. Na sequência de uma denúncia, os militares depararam-se com o suspeito a agredir verbal e psicologicamente a sua ex-companheira de 53 anos, ameaçando-a de morte, após este ter arrombado a porta da residência e danificado objetos pessoais da vítima, com a qual teve um relacionamento durante 30 anos. O suspeito, ao ser abordado pela patrulha, reagiu imediatamente com ofensas verbais, resistindo à detenção. Foi ainda possível apurar que o agressor era reincidente neste tipo de comportamento violento e que, quando a vítima tentou terminar a relação, perseguiu-a, chegando a controlar o seu cotidiano, culminando num episódio de ameaças de morte à vítima. No ano de 2019, já havia ocorrido um episódio de violência doméstica entre o casal. O detido, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Leiria, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Air. Informação.
Está em processo de avaliação o projeto de requalificação da margem do Rio Nabão no Agroal, no lado do Conselho de Tomar. Com orçamento na ordem dos 500 mil euros, o processo está condicionado ao facto de este território se inserir em rede Natura. António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, esteve na ERTS no programa Freguesia a Freguesia, à altura em que fez um ponto de situação relativamente a este projeto.
Estamos a falar de criar um parque, digamos, ecológico, porque utiliza materiais recicláveis para estacionamento de carros, para retirar todos os carros da estrada e que limitam o trânsito de alguma forma, é a consolidação das margens e criar espaços onde as pessoas possam estar com uma toalha esticada a contemplar o rio, a ler um livro, a ver as pessoas ao bem na piscina do outro lado, criar umas casas de banho para que as pessoas não tenham que se deslocar de um lado do rio para o outro, porque só há casas bem do outro lado, que também são poucas para a realidade de um fim de semana. Até de semana aquilo está cheio, mas estamos a falar de junho a setembro. Uns sanitários, mesas para lanches, para almoços, piqueniques, com sombras, tudo ordenado, respeitando a natureza, porque, acima de tudo, o que nós queremos, não queremos de forma alguma aumentar o número de visitantes, porque é incomportável. Aquilo que queremos é conseguir ordenar os visitantes que existem. seja a nível do estacionamento, seja a nível de os receber bem e que se sintam bem e que queiram voltar. Estamos a falar de... Isto é o projeto que temos, isto foi o projeto que a Câmara achou que era importante e que tinha pernas para andar e que está neste momento em avaliação.
Estamos a falar de um investimento da ordem de quanto?
1 milhão. De qualquer forma, aquilo que interessa é que possamos estar orgulhosos daquilo que vai ser feito e que valorize a natureza e a forma de receber as pessoas.
Realisticamente falando, quando é que isto tudo poderá estar, digamos, no terreno, concluído?
Lá está, o projeto está feito, foi entregue a candidatura, está em avaliação, foi submetido, está em avaliação.
10,3 milhões de euros é este o valor do orçamento definido para 2020 no que diz respeito ao município de Vila Nova da Barquinha, sendo que há registro para uma redução na ordem dos 30% face ao ano anterior. Ainda assim, como é óbvio, há investimentos em carteira, desde logo a ampliação da zona industrial e a criação de uma ciclovia que irá ligar os concelhos de Vila Nova da Barquinha e entroncamento. Fernando Freire, presidente da Câmara, em entrevista à ERTS, abordou então o orçamento para 2020.
Uma redução significativa, 30% face aos investimentos anteriores. Vila Nova da Barquinha, devido essencialmente porque é o concelho que recebe menos fundos por parte da administração do Estado, tem que restituir o orçamento com parcimónia. Houve grandes investimentos que decorreram, nomeadamente quer no Jardim de Infância da Vila Nova da Barquinha, quer o saneamento das madeiras que eu falei há bocadinho, quer nomeadamente a Praça da República, quer o Ninho de Empresas. Ou seja, grandes obras que já estão na fase final, não estão concluídas, mas estão na fase final, mas cujos pagamentos foram efetuados no ano económico, no ano transado. Isso implicou, nomeadamente, uma redução significativa do nosso orçamento, também tendo em conta que o último assunto que abordámos, que é a questão da água. Ou seja, só aí é muito significativo, vamos usar quase 1 milhão de euros a menos da receita municipal, passa para a receita da própria empresa. Face a esses custos e essas contenções, objetivamente fazemos um orçamento com parcimónia, tendo em conta os investimentos que aí vêm e também tendo em conta algumas possibilidades, nomeadamente overbooking, e por isso temos de ter projetos já aprovados e já o estão, nomeadamente a questão da ampliação da zona industrial para a recepção de empresas, e ainda de onde vi às 8 horas da manhã que estive no local, e também outros projetos que possam, essencialmente, por exemplo, a questão da ligação da ciclovia entre Vila Nova da Barquinha e o entroncamento. Vamos adjudicar, em parceria também com a Câmara Municipal do Entroncamento, a possibilidade de criar uma ciclovia daqui ao entroncamento. Também a questão dos percursos ribeirinhos, ou seja, vários projetos que estão e não estão implementados e que vão fazer neste ano económico.
Tomar está à prova até 1 de março. Já começou a segunda edição da Rota das Tapas e Petiscos, iniciativa que irá envolver cerca de 2 dezenas de estabelecimentos aderentes, casos de restaurantes, cafés e cervejarias, locais que irão permitir a degustação de diversas tapas servidas com vinhos ou bebidas tomarenses, com o preço de 3 euros, no horário compreendido entre as 17 e as 23 horas. Esta é uma organização da Câmara de Tomar. A Rota das Tapas e Petiscos foi formalmente inaugurada com a presença de diversas individualidades, exemplo da vereadora Filipa Fernandes, que fala numa ação de promoção daquilo que de melhor se faz no concelho.
Dizer que estamos na segunda edição do Tomar à Prova. O ano passado foi um sucesso e, como tal, este ano decidimos retomar o Tomar à Prova, que consiste, nada mais nada menos, com um evento gastronómico que dá a conhecer e a provar tapas e petiscos de locais, de restaurantes locais, sempre acompanhados do melhor néctar que temos, dos nossos produtos endógenos, que é o vinho tomarense. E como tal, queremos promover o que melhor se faz em Tomar, seja na gastronomia, seja no vinho, que são produtos de excelência aqui do nosso território. Para além de convidarmos todos os tomarenses a vir degustar estas iguarias maravilhosas que os 17 espaços aderentes prepararam para nós, convidar também quem não é de Tomar a visitar esta linda cidade para desfrutar de Tomar, exatamente, desta linda cidade, e ao mesmo tempo poder provar o que melhor há nesta cidade. E acho que, não alongando, só dizendo que este evento também tem como intuito promover o convívio, promover o dinamismo aqui do nosso concelho e também, de alguma forma, numa época menos alta dos restaurantes, promover a nossa restauração, que tanto faz e tanto merece ser enaltecida aqui pelos autarcas e não só por todos os tomarenses. Portanto, ao tomar a prova, a segunda edição, proponho um brinde e que seja um segundo sucesso igual ao do ano passado, ou melhor.
A tenda do Mercado Municipal de Tomar vai receber o evento About the 19s, espetáculo musical que irá simbolizar um regresso ao passado, neste caso aos anos 90. O programa está já projetado. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos em diversos estabelecimentos comerciais da cidade, assim como em pontos estratégicos no entroncamento e ainda em Torres Novas. A ERT marcou presença na apresentação, à altura em que falou com Fernando Oliveira e Amarelo, dois dos rostos principais da organização, que deram conta da venda de pulseiras e ainda das raízes do espetáculo propriamente dito.
Aliámos aqui alguns estabelecimentos comerciais em Tomar, também alguma forma de promovermos não só os estabelecimentos, mas também eles ajudando-nos a nós, de alguma forma, aqui a vendermos as entradas. Em Tomar temos o Coquitos, temos o Wake Up Gym, temos a Cirurgia Claustro, temos o Wake Up Gym,
Já dá, ok.
É o temos o Brutos Barbershop, temos o Capítulo, temos o Santiria, o Café Santiria. Portanto, em Tomar são estas casas que nos estão a ajudar. Em Torres Novas temos as pulseiras à venda no stand da Renault, do Rocks, e no Torres Shopping temos na New Store, a casa de esporto que existe no Torres Shopping. E no entroncamento temos à venda na Casa do Benfica do entroncamento e no Onda Física também o ginásio. No entroncamento, a malta gosta normalmente de estar associada aqui a grandes noites, toda a gente gosta destas coisas, portanto estamos aqui nesta parte. Portanto, em relação a isso, é onde nós temos as pulseiras à venda, acabamos por fazer aqui uma parceria também, não só em tudo no que diz respeito ao município, a todos os nossos patrocinadores, numa escala diferente, mas toda a gente conta, como é evidente.
Qual será o preço das pulseiras?
As pulseiras vão estar à venda, não só em pré-venda, mas também no dia do evento estarão à venda, com o custo de 5€ cada pulseira. E não nos podemos esquecer que vamos aderir aos copos reciclados, ok? Não vamos ter na pré-venda o copo na entrega, mas todas as pessoas que vão entrar no evento, no dia da apresentação da pulseira, terão direito àquele copo, em que, obviamente, irão usar durante toda a noite do evento.
Para a organização, o que é que seria já um bom número de participantes?
Olha, muito honestamente, um bom número de participantes. A tour do About the 19s começa exatamente em Tomar, portanto, é uma incógnita para muita gente. É muito fácil nós trazermos o About the 19s a Tomar em outubro ou novembro, em que toda a gente já ouviu falar e que temos 1500 pessoas. Epá, mas se nós conseguíssemos aqui na tenda do mercado ter ali uma casa composta entre as 800 a 1000 pessoas, já nos daríamos por contentes. Como é óbvio, ninguém está aqui para enriquecer com isto. É mais para dar aos tomarenses uma noite diferente, uma noite em que nós apostamos no conceito dos anos 90, em que toda a certeza irá correr bem.
Muito bem, então 4 horas sempre com tudo a ver com os anos 90.
Sim, tudo, desde o início ao fim. E a começar neste caso, ia para dizer só aqui na questão de nós, enquanto promotores do evento também, além de eu estar inserido no projeto da About the 19s, enquanto promotores do evento temos o cuidado também de toda a parte que vai ter a ver com a decoração. E daquilo que nós também pedimos aos participantes, a toda a gente que irá ver, é o dress code de 90, ou seja, transformar mesmo aquilo no regresso ao passado nos 90.
O funeral de António Augusto Brito Costa será neste sábado no cemitério de Marmelães, a partir das 11 horas. A sua morte já motivou reações de diversos quadrantes, desde a Câmara Municipal, sem esquecer o Partido Social Democrata ou ainda o Sporting de Tomar, clube que dirigiu entre 1994 e 95. Brito Costa faleceu aos 69 anos de idade. Apesar da doença que o atormentou durante estes últimos tempos, fez questão de exercer o seu mandato enquanto membro da Assembleia Municipal, precisamente pelo PSD. Foi ainda professor na Escola Jacome Raton e no Instituto Politécnico de Tomar. O PSD destacou a dedicação e trabalho desenvolvido por Brito Costa, ao passo que o Sporting de Tomar irá hastear a sua bandeira a meia haste em forma de respeito e reconhecimento durante 3 dias. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Recentemente, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo mandou elaborar um estudo e proceder a vários debates sobre a transformação do aeródromo de Tancos em terminal do Aeroporto de Lisboa. Na nossa opinião, foi uma importante e estratégica decisão que só ficou por ser tardia, pois há vários anos que alguns tomarenses já defenderam essa medida, onde nos incluímos, porque em fevereiro de 2012 demos voz a este projeto aos microfones da Hertz. Todavia, neste momento, as potencialidades de Tancos para ser um aeroporto regional mantêm-se intocáveis, mas a conjuntura política, económica e autárquica sofreu alterações e agora outros municípios e agentes económicos estão mais ativos na atração do aeroporto para os seus territórios. De facto, hoje a base do Montijo está praticamente selecionada para funcionar como aeroporto complementar da Portela, enquanto que Tancos é defendido por Tomar e Barquinha, mas Orém e Torres Novas já têm duas alternativas diferentes para o aeroporto de Fátima, Leiria e Marinha Grande apostam nas virtualidades da base de Monterreal e Coimbra e Figueira da Foz destacam as aptidões do aeródromo de Cernache. Ou seja, não há fome que não dê em fartura e num raio de cerca de 50 km perfilam-se várias soluções para o aeroporto regional. Mas a comunidade do Médio Tejo faz bem em colocar na agenda a antiga base de Tancos, pois basta lembrar que ela está a cerca de 100 km de Lisboa, tem o nó ferroviário mais importante do país no entroncamento, serve a plataforma logística de Riachos Torres Novas, pode rentabilizar as empresas da indústria automóvel, dos cortumes, da exploração florestal, da madeira e do papel da região e pode ainda impulsionar mais o turismo religioso de Fátima. Em resumo, para este projeto triunfar, ainda falta muito trabalho a realizar para envolver outros municípios, sobretudo da comunidade intermunicipal da Lesília do Tejo, e também criar um mediático lobby para influenciar os decisores técnicos e governamentais da bondade do projeto Tancos, esperando também que a concorrência perca espaço no tabuleiro do xadrez político, económico e mediático.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluída esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.